Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las, se precisava apontar com o dedo.
Este é o primeiro parágrafo da obra 100 Anos de Solidão, que deu ao escritor colombiano Gabriel García Márquez o Prémio Nobel de Literatura em 1982. E com ele começamos esta edição de Artes e Entretenimento, dedicada ao Nobel de Literatura, falecido ontem, Gabriel García Márquez. Considerado o vulto maior da literatura latino-americana, reúne um largo consenso mundial em torno do seu valor para a literatura universal. Mayra de La Salette e o retrato de Gabo, como era conhecido pelos amigos.
Nasceu no município colombiano de Aracataca, a 6 de março de 1927. Criado pelos avós maternos, completou os primeiros estudos em Barranquilla e Bogotá. Chegou a iniciar o curso de Direito, mas enveredou para o jornalismo. Em 1948, mudou-se para a cidade de Cartagena e começou a trabalhar como jornalista. Um ano depois, foi morar para a cidade de Barranquilla, onde conseguiu trabalho como repórter para o jornal El Heraldo. No ano de 1954, assumiu o lugar de repórter e crítico no jornal El Espectador. E no ano seguinte, foi enviado especial do mesmo título à Europa para cobrir a Conferência dos Quatro Grandes, em Genebra. No final dos anos 50, de volta às Américas, trabalhou em Caracas, Venezuela e em Nova Iorque, onde dirigiu a agência de notícias Prensa Latina. Em 1960, García Márquez muda-se para a Cidade do México e começa a escrever roteiros para cinema. Publica o seu primeiro livro de ficção, Ninguém Escreve ao Coronel, que se tornaria numa obra de referência da literatura latino-americana e que seria um dos seus romances mais conhecidos, seguindo-se 100 Anos de Solidão, em 1967. Até 1975, García Márquez viveu em Espanha. Em 1981, regressou à Colômbia, mas foi acusado pelo governo de colaborar com a guerrilha, pelo que decide exilar-se no México. É considerado pela crítica como um dos mais importantes escritores do século XX. Em 1982, ganhou o Prémio Nobel de Literatura pelo conjunto da sua obra. A obra mais conhecida de García Márquez é, sem qualquer dúvida, 100 Anos de Solidão, onde o autor produz de forma elaborada o que foi designado como realismo mágico ou fantástico. García Márquez disse ter tido como influências Virginia Woolf, William Faulkner, Kafka e Ernest Hemingway, do ponto de vista técnico. Quanto a questões puramente literárias, citou As Mil e Uma Noites, que foi o primeiro livro que leu aos 7 anos, Sófocles e Os Avós Maternos. Talvez a parte mais controversa da vida de García Márquez e mais criticada pelos amigos e colegas esteja nos laços de amizade que estabeleceu com ditadores como Torrijos do Panamá, com o venezuelano Carlos Andrés Pérez ou ainda Fidel Castro. Até aos anos 90, cumpriu tarefas para Castro e levou os seus recados ao mundo. Serviu de mensageiro entre este e o então presidente americano Bill Clinton, de quem se tornou amigo. Também teve uma forte ligação com o ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González. Márquez retirou-se praticamente da vida política nos anos 90, afetado pela enfermidade linfática que o matou. Mesmo assim, escreveu em 2002 o Vivir para Contar-la, o primeiro de 3 volumes de relatos autobiográficos.
Falei há momentos com o jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa sobre Gabriel García Márquez, por quem ele nutre uma grande admiração. Comecei por lhe perguntar como recebeu a notícia da morte de Gabriel García Márquez. Uma notícia esperada.
Foi evidentemente um sentimento de tristeza grande, embora esta notícia não fosse surpreendente, estava à espera há algum tempo. Sobretudo enquanto leitor, porque sei que a partir de agora não poderei ler novos livros do García Márquez. E a verdade é que a literatura do Gabriel García Márquez me acompanha pelo menos desde os meus 20 anos. E o Gabriel García Márquez me deu alguns dos momentos mais, dos melhores momentos que eu vivi enquanto leitor na minha vida. Então é um sentimento de perda, não é? E de tristeza.
Quando lembra de Gabriel García Márquez, como leitor, lembra-se de quê? Que referências ficaram?
Eu acho que aquela emoção que eu senti a primeira vez ao ler García Márquez, que era aquele sentimento de que estava entrando num território que era também meu, né, no qual eu também me sentia representado, porque tem muito a ver com o nosso próprio território enquanto africanos, né, de um território onde o maravilhoso está, caminha lado a lado com o cotidiano das pessoas. Esse sentimento, essa sensação de surpresa também, não é? Isso ainda me acompanha enquanto eu leio ou releio o García Márquez. Por outro lado, ele era senhor de um estilo também único, não é? Quer dizer, ele conseguia fazer brilhar as palavras, não é? Ele conseguia mostrar-nos situações que, tratadas por outra pessoa, seriam situações corriqueiras, e tratadas por ele parecem excepcionais. Então é uma soma de qualidades. Eu acho que o García Márquez conseguia isso. Tinha ao mesmo tempo histórias extraordinárias e um estilo também excepcional.
Disse hoje de manhã que ele tinha muito de africano. É isto que
e
disse há momentos?
É, nesse sentido que eu disse há pouco. Uhum. Quer dizer, eu citei uma entrevista que o García Márquez deu a um jornalista colombiano, está publicado um livro, na qual ele recorda uma viagem que fez a Angola em 77, salvo erro, para escrever um artigo sobre a participação cubana no conflito angolano. Ele escreveu esse artigo, chama-se Operação Carlota, aliás, é um artigo muito, muito divertido, porque é puro jornalismo mágico, não é? Quer dizer, ele mistura a realidade com a ficção também, um pouco. E durante esse período que esteve em Angola, ele disse contou este jornalista, que descobriu que muito daquilo que ele pensava ser algo latino-americano, na realidade, tinha vindo ali da África, né? Tinha vindo do continente. Uhum. E uma dessas coisas é essa relação com o mundo mágico, com o universo mágico.
E agora, analisando um pouco mais a obra, como é que classificaria toda a obra de Gabriel García Márquez, que também é um nobre de literatura?
Sim, eu acho que o García Márquez é daqueles nobres mais unânimes, não é? Porque uhum. Não só teve, enfim, não só tem o aplauso da crítica, mas também tem muitos leitores no mundo inteiro, não é? Eu acho que o García Márquez tem este lado mais imediato deste universo do maravilhoso, não é? Do realismo mágico, mas é mais do que isso, não é? Ele tem obras que são históricas, não é? Várias obras que são ficção histórica, e que ele consegue dar-nos a viver aquele tempo como se fosse hoje, não é? Quer dizer, devolve-nos aquela época, não? E tem livros que tendo um estilo comum, são bastante diferentes entre si. De todos os livros do García Márquez, eu creio que o meu preferido é O Tom de Patriarca, porque é um livro muito complexo, do ponto de vista de construção estilística, de construção literária, e, ao mesmo tempo, é um livro sobre um ditador que pode ser todos os ditadores do mundo. Não é? Eu acho que a gente vai identificando qualquer ditador na figura daquele velho ditador do García Márquez. É um livro muito interessante que eu recomendo a toda a gente, O Tono de Patriarca.
Em alguma geração, estou a pensar em a geração de escritores da sua idade, escritores africanos, seguidores de Gabriel García Márquez, praticamente na sua escrita.
Sim, eu acho que somos todos, muitos, pelo menos. Eu conheço vários, não apenas no universo da língua portuguesa, mas escritores africanos de uma forma mais geral, que se vê lendo esses livros desses escritores, se nota a presença de García Márquez. Bem, o caso mais imediato entre nós é o Mia Couto, né, no universo da língua portuguesa. Mas, como disse antes, há outros escritores africanos, né, que têm os quais essa presença também é bastante evidente.
Teremos nos próximos tempos obras da qualidade de García Márquez, considerando a influência que ele deixou nas novas gerações? Nos próximos tempos.
Eu acho que escritores como García Márquez é uma vez na vida, não é? Eu acho que, para mim, na minha opinião, acho que é um escritor absolutamente excepcional, é muito difícil. Haverá outros escritores com outro interesse, com outra obra, mas os escritores, quando são realmente grandes, são irrepetíveis, não é?
Foi a conversa com o jornalista e escritor angolano José Eduardo Agualusa sobre Gabriel García Márquez, escritor colombiano e Prémio Nobel de Literatura. Uma edição especial, tendo em conta que Gabo faleceu ontem. E para terminar, Shakira, canta La Despedida. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Não há mais vida, não há. Não há mais vida, não há. Não há mais chuva, não há. Não há mais brisa, não há. Não há mais risa, não há. Não há mais chanto, não há. Não há mais medo, não há. No hay más canto, no hay.
I swear to you my eternal fidelity and everlasting love. No hay más rabia, no hay más sueño, no hay.